Abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. E nós vamos falar sobre privações e dificuldades financeiras. Como aqui ninguém tem isso, a gente tem que pelo menos estudar, né? Porque está no livro de Filipenses, né? Ao contrário, o pessoal já olhou, já até endireitou na cadeira, arrumou aí a Bíblia. Por quê? Porque a gente sofre com isso. A gente sofre com isso, a gente passa privações e passa dificuldades financeiras. Será que os apóstolos também passavam? Segundo algumas pregações, segundo algumas falsas igrejas hoje em dia, a resposta seria não. Porque nós somos vitoriosos, que nós somos herdeiros do mundo, que a gente tem o direito de obrigar Deus a nos dar a nossa parte da herança. Que nem o filho pródigo, né? Me dê minha parte da herança que eu vou embora. Né? Então, como é que se fazem hoje em dia aí? Eu ordeno, eu reivindico aquilo que é meu. Reivindica de Deus. Ordena ao Senhor. Tem gente que ora assim, dizendo que não aceita as provações que estão passando. Eu não aceito esse prato de comida sem uma mistura boa. Né? Já pensou? Vem lá um prato assim, arroz, chuchu, né? Carninha moída assim no máximo. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. É o chuchu que completa. Né? Porque a carne tá... foi só ali só para dar um gostinho, né? O resto ficou por conta do caldo quinoa. E aí a pessoa bate na mesa e diz assim, achando que com poder assim diante de Deus, eu não aceito essa comida, porque o Senhor nos resgatou para termos o melhor deste mundo. Né? Então, quando a gente ouve isso aí, dá a impressão que os apóstolos, eles não tinham carro zero, porque não tinha carro naquela época, mas eles deviam ter assim um cavalo árabe, puro sangue, né? E eles tinham pessoas que os carregavam naquelas liteiras. O que é liteira? Ou aquele trono, aquela cama, né? Que tem hastes para carregar. Então, quando você vai lá com as pernas para cima cruzadas, vai os escravos, né? Suando, carregando. E se você tiver uns quilinhos a mais, mais ainda sofrem os escravos. Algumas pessoas, com a pregação que fazem hoje em dia, dão a entender que os apóstolos viviam mais ou menos assim. Afinal, quem melhor do que eles, né, para representar aquilo que os servos de Deus vivem? Pois nós vamos olhar no exemplo do apóstolo Paulo, que não era diferente do exemplo de nenhum outro apóstolo, que ele passava privações e dificuldades financeiras. Mas, além de descobrir isso nesse texto, a gente vai descobrir como agir quando nós passamos privações e dificuldades financeiras. Então, vamos ler o texto aí? Diz assim o texto: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa mensagem central é a seguinte: passar por dificuldades e privações não é algo estranho ou anormal ao cristianismo. Por si só, essa mensagem já é contrária à teologia da prosperidade e o neopentecostalismo hoje em dia, que oferece Jesus simplesmente como um salvador de conta negativa, né? Salvador de matrimônios com problema, salvador do relacionamento entre pais e filhos, salvador de empresas que estão para quebrar. Isso aqui já vai de encontro, né? De encontro, assim, para bater de frente. Com essa mensagem que é mentirosa e que mostra que é normal nós passarmos por dificuldades. O Senhor nos reservou no futuro uma glória eterna e ausência completa de sofrimentos e dificuldades. Mas agora, passar por provações e privações é algo normal. Entretanto, olha lá, mas há um modo correto de o cristão enfrentar tais situações. Então, se faz parte do trato de Deus conosco nos fazer passar por privações e dificuldades financeiras, Ele também espera de nós certo modo de agir. Ele nos ensina esse modo de atuar e Ele também nos fortalece nesse sentido. Para quê? Para produzir mais do que um cristão rico de bens, mas um cristão rico no seu espírito, o que vai nos acompanhar toda a eternidade, enquanto os bens que temos ficarão aqui quando daqui partimos. Então vamos olhar para esse texto e vamos ver nele três atitudes do cristão em meio às privações. Que atitudes que nós devemos ter, não baseadas na nossa mente, não baseadas no nosso caráter, no nosso jeitão, mas baseados na orientação da palavra de Deus. E vamos ver o apóstolo Paulo mesmo, que diz assim muitas vezes: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, lembrando que ele atravessou momentos assim, lembrando que essa foi a vida de Jesus. Lembra o que Jesus falou? O filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Isso quer dizer o quê? Ele dormia de pé? Não, o que ele queria dizer é que ele não tinha bens. Então, se as pessoas o seguissem, achando que ele era um grande rei, né, vamos seguir o rei de Israel. O Messias é o dono de tudo isso aqui. Ele mostrava a realidade: eu não tenho nada. O meu reino agora é diferente. Então, quem quer me seguir está seguindo um homem pobre de bens, apesar de dominar, de pertencer a ele tudo o que existe no mundo. Então, três atitudes do cristão em meio às privações. Antes de falar sobre elas, vamos fazer um parênteses aqui, uma breve introdução. A gente já viu Paulo falando aqui, ó, eu sei viver bem, sei viver na pobreza e na fartura. Alguém que não se abalava pela pobreza. Algumas pessoas entendem errado esse texto e talvez na época também entendessem. Por quê? Havia uma escola de pensamento muito divulgada no mundo, já que ela começou no século III, com um tal de Zenão. Não era o Zenon. O Zenon jogava no Corinthians, né? Não, pelo amor de Deus, não é esse. Não é aquele Zenon, é um Zenão lá da Grécia, de Atenas. Ele criou uma escola de pensamento que dizia que o homem, ao evoluir, ele tornava o seu pensamento mais forte e, com isso, as suas emoções mais fracas. O budismo, muito mais antigo, ensina mais ou menos a mesma coisa. O homem que segue o estoicismo, que é essa escola ateniense de pensamento, ou o budismo, ele nem se alegra demais com as coisas boas e nem se entristece demais com as coisas ruins. Na verdade, para essas escolas de pensamento, o ideal do homem é manter-se imóvel emocionalmente. Então, nem se alegra e nem se entristece. E assim a sua vida é estável, sua vida é pacífica. Por que será? Eu acho que eles tinham que lidar com o problema do sofrimento, né? A pessoa muito triste, abalada, é depressiva, e agora aconteceu uma tragédia na minha vida, e a pessoa está derrubada. Então eles se preocupavam com isso, e a solução que eles ofereciam era o seguinte: não se abale nunca. Não fique triste com os problemas, mas também não fique alegre. Não tem como só evitar a tristeza. Se você se alegra com as bênçãos, você vai se entristecer quando elas lhe forem tiradas. Então, viva em paz, sem problema nenhum, não valorize nada, valorize somente o seu interior. Faça com isso, com o seu poder interior, subjugue suas emoções e você vai ser um homem perfeito. Bom, Paulo vai mostrar que ele subjugava suas emoções negativas, né, quando ele estava passando por dificuldades, mas ele não fazia isso com seu poder interno. E não fazia nas mesmas bases do estoicismo, né? do modo como os estoicos faziam. Ele oferecia três atitudes de como agir nessas situações. A primeira delas está lá no versículo 10, e é ser grato por cada provisão. Vamos lembrar onde é que Paulo estava quando ele pregou, quando ele escreveu para os filipenses. Quem lembra? Ele estava em... na prisão de Roma, exatamente, o Gilberto lembrou ali. A primeira prisão ou a segunda? A primeira vez, quando ele não estava numa masmorra, como aconteceu com ele, quando ele já escreveu 2 Timóteo. Ele estava largado numa masmorra, no chamado cárcere mamertino, e ele foi tirado dali só para ser decapitado, ser morto, né? Ele recebeu pena de morte. Mas nessa prisão, foi quando ele, depois de ter passado 2 anos preso em Cesareia, acusado de um crime que ele não cometeu, ele ficou 2 anos preso lá, mais por corrupção do antigo governador do que porque o processo dele precisasse ser muito difícil de ser julgado. Na verdade, o governador que o manteve preso ficava chamando ele para pegar depoimentos para ver se Paulo liberava uma gorjetinha para ele. Flávio Josefo conta como esses governadores romanos da Judeia nessa época eram corruptos e vendiam sentenças. E esse aqui, no jeito do bom, né, o bom político brasileiro, né, não todos, né, graças a Deus, mas boa parte deles ficava chamando Paulo e pedindo uma gorjetinha, e Paulo não oferecia nada, continuava preso. Mas na troca de governadores, o governador novo fez um acordo com a liderança judaica para fazer política ali de boa vizinhança, já que ele tem que governar com eles, e ele prometeu entregar Paulo para o Sinédrio para ser julgado. Na verdade, o Sinédrio não queria julgar Paulo, queria matar Paulo. E Paulo, sabendo disso, lançou mão de um recurso que todo cidadão romano tinha, que era igual ao brasileiro, tem direito a apelar ao Superior Tribunal Federal de Justiça. Não sei se eu falei o nome, então, como é que chama? Supremo Tribunal Federal, é só isso. Eu percebi que eu falei muita coisa, e para isso ia ter que ter 4 letras, e eu lembro que só tem, a gente fala STJ, né? É outra coisa, eu não entendo nada de lei, eu entendo só da Bíblia aqui, eu entendo só da lei do Antigo Testamento, que eu estudo muito o Antigo Testamento, a lei do nosso país, eu estou aí devendo, mas eu vou falar de um jeito que todo mundo entende, que eu não vou errar, é apelar ao Supremo, pronto, fala o apelido e você não erra. Paulo apelou ao Supremo. Quem era o Supremo naquela época? O Imperador. Era Roma, mas era o próprio Imperador em pessoa. Ainda bem que era um cara bem equilibrado, era Nero, né? Um cara totalmente justo, um cara tranquilo, honesto. Bom, aí o governador não tinha o que fazer. Esse apelo era mais forte do que o próprio governador. Roma tinha isso. Se o governador não garantisse esse direito de um simples... Não, um Zé Mané lá de um cidadão romano, o mais baixo dos cidadãos romanos. Se esse governador não garantisse esse direito, ele compareceria diante do imperador e sofreria as consequências disso. E Paulo apela para César e ele é enviado para lá e está esperando o julgamento. Lá ele teve o privilégio de poder alugar uma casinha e morar junto com um soldado romano, uma prisão domiciliar, não tinha GPS, né? No pé, tinha que morar com um soldado romano. Mas Paulo teve essa oportunidade. Só que ele tinha que pagar seu aluguel, tinha que comprar sua comida. Ah, não tenho. Ah, não tem problema. Tem o cárcere mamertino aqui, que é tudo de graça. Não, eu alugo a casa. E Paulo estava passando ali por necessidade financeira, não estava podendo trabalhar. Ele tinha uma profissão, mas ele não podia ir para a praça. Vou lá vender tendas lá na praça. Ele tinha que ficar lá preso. E lá preso mesmo, ele comandava a igreja, ele ensinava muito, escrevia cartas, e é nessa ocasião que ele recebe de Filipos uma oferta financeira trazida por um homem chamado Epafrodito, e ele fica muito contente com isso, ele está agradecendo essa oferta. E ele nos lembra em alguns lugares que essa não foi a única oferta financeira de Filipos. Ele recebeu várias ofertas desses irmãos em várias ocasiões. Então ele diz, ele está agradecendo isso aqui. O modo de Paulo dizer obrigado é: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Então é um modo muito grande, muito bonito e cuidadoso, e colocando as palavras bem escolhidas, de dizer, ó, eu estou muito feliz porque vocês me ajudaram, estou alegre no Senhor, eu estou sendo grato ao Senhor, porque ele usou vocês para mandarem para mim agora o que estava me faltando. E ele fala o seguinte: vocês renovaram para comigo o seu cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está dizendo, ó, faz tempo que vocês me mandam aí uma oferta, mas eu sei que não é porque vocês pararam de cuidar de mim, de gostar de mim, de se importar comigo, mas porque lhes faltou oportunidade. Por que será que faltou essa oportunidade? Talvez porque Paulo estivesse preso lá na Judéia. E para Roma, era natural, sempre tinha alguém de Filipos que ia para Roma, da Grécia, da Macedônia, ali da Turquia, ir para Roma era algo comum. Mas ir da Grécia, ir da Macedônia para Jerusalém, não era tão fácil. Na verdade, ia para Jerusalém quem? Ou quem morava em Jerusalém, os judeus que moravam lá, moravam na Judéia, ou judeus que moravam em outras localidades e que iam uma vez por ano, uma vez, quando dava, né, era uma viagem muito longa e cara, iam para Jerusalém para levar suas ofertas, fazer sua adoração, como os judeus que eram. Para gregos, ir para Jerusalém, ir para Cesareia, né, na verdade, é em Cesareia que Paulo estava preso, mais ou menos a 100 quilômetros de Jerusalém, na praia, na praia do país que hoje se chama Israel, né? Talvez um pouco mais ao norte do que a capital de Israel hoje, Tel Aviv. Então, ir para lá não era algo tão fácil. Então, durante algum tempo, a igreja de Filipos não pôde ajudar Paulo. Mas agora, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles renovaram esse cuidado. Olha só Paulo falando sobre isso em outras ocasiões. Em 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9, ele fala o seguinte para os coríntios. Essa ajuda que ele recebeu dos filipenses, ele não aceitou receber dos coríntios. A gente não sabe por quê. Talvez isso fosse uma coisa que atrapalharia seu ministério em Corinto. Né? Talvez a situação da cidade, talvez o mundo velho, como diz na roça, né? O mundo velho de sacerdotes que tinham lá, talvez tivessem muitas pessoas que fizessem isso só pelo dinheiro. E Paulo não queria ser confundido com tais homens. Então ele disse o seguinte para os colossenses, para os coríntios. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações. Olha só, ele já falou que outras igrejas enviavam ofertas constantes para Paulo. Mas entre os coríntios, ele chegou por vezes a passar privações. E quando isso acontecia, ele diz para eles, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que cidade tem na Macedônia? Filipos. Agora lembrou, né? Com a diquinha pequena que eu dei. Filipos era na Macedônia. Então ele falou assim, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então essa igreja, volte e meia, talvez ao dizer da Macedônia, não tinha só a igreja de Filipos. Tinha de Tessalônica, talvez tinha uma igreja em Bereia, apesar de não ter nenhuma carta aos bereanos. Mas Paulo fundou uma igreja ali também, ao que nos parece. Esses irmãos se reuniam e enviavam uma oferta para Paulo. Ainda assim, a oferta era ocasional e Paulo tinha que atravessar momentos de privações. Ele atravessou alguns momentos assim e agora com essa oferta chegando em Roma, vinda diretamente de Filipos, Paulo está fazendo o quê? Agradecendo a Deus. Ele podia estar dizendo assim, puxa, demorou, hein? Olha só quanto tempo eu passando privação e vocês, ó, fiquei lá em Cesareia 2 anos, vocês não se lembraram de mim, me deixaram lá passando privação. Ele podia ter feito isso. E ao invés de agradecer a provisão quando veio, ele podia ter ficado reclamando da provisão quando não veio. Uma das atitudes que Paulo nos ensina nesse texto é ser grato. Volta lá, Paulo não, Carlos. Você é meio apóstolo, hein, cara? Ele nos ensina a ser grato a Deus por cada provisão. Ah, mas a provisão foi pequena. É uma provisão só para alguns dias. Seja grato por ela. Ah, mas essa provisão não resolve meu problema todo. Só tapa um buraquinho. Então seja grato por esse buraquinho que foi tapado. Ele mostra que não era só uma oferta dos filipenses. Era uma provisão do Senhor. Como é que ele diz? Alegrei-me, sobremaneira, não é um sorrisinho amarelo, né? Obrigado. Né? porque está pensando mais no que não tem do que no que tem. Alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor. Por que ele se alegra no Senhor? Porque ele olha na atitude dos filipenses, de lhe mandar aquele auxílio. O cuidado do Senhor, usando os servos de um lugar, para socorrer o servo em outro. Então está aí a primeira lição, a primeira atitude, é ser grato por cada provisão. A segunda é o seguinte, é ter contentamento nas privações. Essa parte da mensagem é abominada pelo neopentecostalismo, pela teologia da prosperidade hoje em dia. O que eles ensinam? Você está passando por privações? Ah, não aceite isso. Ore assim dizendo, eu não aceito, eu repreendo essa privação, eu expulso o demônio dessa dificuldade financeira, eu amarro toda sorte de dificuldades, eu reivindico pela ação do Senhor, eu ordeno que todos os bens, que todas as forças venham me ajudar nesse momento. Só que o que Paulo está fazendo aqui não é nada disso. É ao contrário. Ele está sendo grato ao auxílio dos filipenses, mas ele está dizendo, se não viesse, para mim também estava bom. Está sendo com isso mal agradecido? Não. Ele está mostrando que ele está alegre com a oferta, mas que ele também se alegrava no Senhor quando ele passava por privações. Ele não quer deixar transparecer ou ser mal interpretado a ponto de ser interpretado, de ser entendido como alegre naquela situação, mas triste nas outras. Então ele mostra que quando ele recebe algo, ele é grato ao Senhor por isso, mas quando não recebe, ele está contente no Senhor. Contentamento nas privações. Olha o que Paulo diz no versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza. Olha, ele está agradecendo a Deus, mas dizendo não por causa da pobreza. Ou seja, não por quê? Porque eu não posso viver na pobreza. Não porque, como eu tenho vivido como pobre nesse mundo, minha vida não tem sentido, eu estou rasgando as vestes. Não por causa disso. Por quê? Porque aprendi a viver contente. O que é contente? É aquela sensação de que tem o que basta. De que está bom, independente das circunstâncias. De que, apesar das dificuldades, eu posso seguir muito bem contente por causa das coisas que tenho. Então, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas toda, Paulo, mas você não está passando o que eu passei. Você não sabe o que é sofrer de verdade. Basta conhecer a história do apóstolo Paulo. Lembram-se quando ele dá aquela lista de sofrimentos? Ele fala, fui açoitado várias vezes, recebi 40 açoites menos um várias vezes. Por quê? Porque a lei judaica não permitia dar mais do que 40 açoites. Então, para não correrem o risco de dar 41, né, de contar errado, né, 15, 16, 16, 17, perdeu a conta e deu um açoite a mais, então, uma das leis de cerca que eu falei hoje de manhã era essa, dá um açoite a menos, né, porque se você errou na contagem, você perdeu a conta e colocou uma a mais, você não vai desagradar o Senhor fustigando as costas do seu irmão, né? E Paulo fala também, ó, recebi açoites de varas 3 vezes, Fiquei na... Era 3 vezes que ele falou dos açoites? Me fugiu a mente, porque também 3 vezes ele ficou, sofreu naufrágio. Um desses naufrágios, por causa dele, ele passou a noite e o dia no mar, pensando, será que eu vou sair daqui? Cadê um barco? Táxi? Não tinha, né? Ficou lá, imagina que sofrimento. Talvez o medo, talvez o frio do mar Mediterrâneo, né? Talvez o medo de ser atacado por algum animal marinho, um tubarão lá, aqueles tubarão que aparecem lá em Fortaleza, né, no Recife. Onde que é? Em Recife, né? Aparecem uns tubarões lá que dá até medo. Fiquei com medo de ir pra praia, não, só fico no asinho agora, que nem criança. Então, já pensou que tanto de sofrimento? E fora isso, ele falou, eu passei frio, passei fome, passo perigo com os meus conterrâneos, com os outros, nas estradas. tudo isso eu faço por causa do Evangelho. Ele não está desanimado. E ele conhecia o que é sofrer. Então ele diz assim no versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então, se ele era honrado, ô Paulo, que irmão amado, chegou o irmão Paulo aqui, vem aqui, senta aqui, prepare um banquete para o nosso querido amado irmão Paulo. O que, que ele fazia? Ele falava: não vou comer, não, porque eu estou de regime. Não, ele comia, ele aproveitava aquele momento, ele agradecia a Deus, ele tinha comunhão com os irmãos. Ele fala que uma das vontades dele de ir para Roma era ser confortado e encorajado pelos irmãos de lá. Então ele sabia aproveitar esses momentos de honra. Mas se ele era humilhado num lugar, se ele chegava numa cidade e era perseguido, e era tratado como um traidor, como um cão, perseguido como um cão, um cão doente, um cão sarnento, a quem as autoridades diriam: matem, para que a doença não seja transmitida às pessoas. Só que nesse sentido, a doença não é a sarna, era o evangelho. Era o evangelho de Cristo que os homens rejeitavam. Mas Paulo era perseguido igual, ou talvez ainda com mais afinco, com maior ódio ainda. Paulo sabia estar contente nessas situações também. Ele podia dizer o seguinte: ah, Senhor, olha só, larguei tudo para trás. Eu era um mestre do judaísmo, eu era respeitado. O pessoal da minha idade não chegava nem nos meus pés. Eu era respeitado pelos mais idosos, eu tinha de tudo, eu tinha um futuro. Larguei tudo para sofrer isso aqui. Ah, Senhor, eu quero voltar para casa. Ah, não é justo. O Senhor é dono de tudo, por que o Senhor não me protege dessas coisas? Eu estou trabalhando para o Senhor. Por que então que o Senhor não me protege? Por que o Senhor não evita que eu passe por essas coisas? Eu estou servindo o Senhor ou não estou? Paulo não fazia isso. Paulo continuava servindo o Senhor, como se tudo estivesse no mesmo ritmo, sabendo viver nesses momentos, não por ignorar o sofrimento, mas por ter em Deus a fonte da sua alegria e não nas circunstâncias. Ele continua e diz assim: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Alguém diz assim: ah, você só diz isso porque você não sabe o que eu estou passando. Ele diz: eu tenho experiência de todas as coisas. Já vivi momentos fantásticos e já passei momentos terríveis. Ó, 2 anos na prisão, injustamente, que é pior do que ir para a prisão, é ir para a prisão sem merecê-la. 2 anos em Cesareia, mais 2 anos em Roma, né, tendo desejo de continuar na sua missão, tendo necessidades a cumprir, pelo que ele tinha uma profissão e usava ela, e passando dificuldades, passando privações, sendo trancafiado como um ladrão. Ele fala: eu tenho experiência de todas essas coisas, tanto de fartura como de fome. Eu sei o que é passar fartura. Fartura não é quando farta tudo, não, é quando sobra, né? É quando tem de tudo, tudo em abundância, mas também fome. Paulo passava fome. Algumas vezes ele passava fome. Assim de abundância como de escassez. Ele conta que algumas vezes ele passava frio também, não tinha dinheiro para roupas. Olha alguns textos aí, a gente pode pensar. Então Paulo estava desanimado. Olha o que ele fala aí aos Coríntios, capítulo 4, versículos 9 a 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Não porque nos tornamos, aliás, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos, ó, fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Isso aqui é o que passa o apóstolo Paulo. E ao dizer isso, ele não está com seu ânimo de continuar servindo o Senhor menor. Ele continua ainda mais. Agora a gente pode dizer: mas isso aqui ele acabou de dizer, isso aqui é a realidade dos apóstolos. E de fato, nisso tudo aqui, poucas pessoas passam o que os apóstolos passavam. Talvez alguns missionários aí, em certos lugares, atravessam momentos muito, muito difíceis, mas essa vida dos apóstolos, às vezes, não é conhecida por nós como um todo. Mas Paulo não pede que a gente tenha a experiência de um apóstolo, mas a mesma reação que ele tinha diante das dificuldades. E ele tinha uma razão para isso. Não é porque ele tinha uma mente forte, que ele era masoquista, porque não ligava para as coisas. Havia uma razão teológica baseada no modo de Deus dirigir seus servos, administrar o seu reino, que o fortalecia. E ele explica isso em 2 Coríntios. Passa lá. Olha só, esse é aquele texto. Logo em seguida é quando Paulo fala que ele tinha algo que ele chama de espinho na carne, que apesar de todas essas dificuldades que ele passava, parece que esse espinho na carne era pior. Porque ele orou 3 vezes falando: Senhor, ó, esse aqui está difícil. Tira esse espinho da minha carne. E não adianta especular sobre o que ele era, mas saber que era algo que trazia um sofrimento especial para Paulo. E sabe o que Deus disse? Então ele me disse: a minha graça te basta. Isso aqui é a fonte do contentamento. A graça de Deus bastar. Significa, está tudo difícil, mas a graça de Deus me basta e por causa disso, eu estou contente ainda que a situação seja reversa. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha Deus explicando o propósito dele para as dificuldades. Sabe o que eu estou produzindo em você, Paulo? Eu não estou judiando de você porque eu não gosto de você. Eu estou querendo que o meu poder se aperfeiçoe em você na fraqueza. Por quê? Qual a lógica disso? Quando nós somos fortes, a quem nós rendemos a nossa força? A nós mesmos. Quando somos fortes, onde vamos buscar a solução para dificuldades? Nos nossos recursos, na nossa sabedoria, na nossa destreza, nos nossos bens, na nossa saúde, na nossa persistência. Mas quando tudo isso vai embora e nós somos fracos, quem é que entra na jogada? É o Senhor. É quando nós não temos mais recursos que nós dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus. É quando você não sabe mais de onde tirar forças. E você não sabe mais que caminho seguir. É quando inexoravelmente você olha para o Senhor e fala: Senhor, não aguento mais. Toma a direção da minha vida, me guie, me fortaleça. E o Senhor faz isso, do modo dele, no tempo dele. E ele nos faz ver a sua força. E ele não deixa que nós olhemos para nós e digamos: ah, como é que eu resolvi essa situação. Ao contrário, nós nos curvamos diante de Deus e dizemos: obrigado, Senhor. Eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque o Senhor me ajudou nessa minha fraqueza. E assim Paulo continua escrevendo. Deus lhe diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz: de boa vontade, pois, ou seja, com contentamento, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo é masoquista. Eu soube de um homem lá em Minas Gerais que agradecia que todo dia tinha uma aprovação, ele agradecia a Deus, e o dia que não tinha aprovação, ele orava pedindo por ela, né? Não precisa ser alguém que busca aprovação, mas quando ela vem, Paulo diz: ó, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de quem? De Cristo. Para eu não conseguir mais alcançar o leme, e Jesus tomar ele na minha frente, e dar a direção, não a que eu tomaria se eu alcançasse o leme, mas a direção que ele toma, sendo meu Deus e meu Senhor bondoso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase final aqui fecha a questão. Quando sou fraco, é que sou forte. Como? Que coisa louca de dizer essa? Não, porque quando eu sou fraco, a minha força vem de quem? Do Senhor. O poder de Cristo me torna forte. Na verdade, ele é o forte na minha fraqueza. E então quem mais é fortalecido é a minha fé, a minha esperança, o meu consolo, a minha determinação, o meu compromisso com o Senhor. Talvez seja essa a lição que ele nos queira ensinar com tantas privações e provações. Então a primeira atitude: ser grato por cada provisão. Não deixar os problemas deixarem você reclamar mais do que agradecer pelas, pelas provisões. E ter contentamento nas privações. É viver dia a dia o que Deus disse a Paulo. Minha graça te basta. E, em último lugar, depender de Deus o tempo todo. É bonito falar assim, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, né? E você falar assim, você não está passando o que eu estou passando, né? Você é forte aí de púlpito e eu estou sendo fraco lá na minha situação, na minha circunstância. Mas a Bíblia nos coloca todos debaixo dessa situação quando nos ensina que nós dependemos do Senhor. E aí Paulo fala um dos versículos mais mal interpretados que ele já escreveu. O que diz o versículo 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Então o sujeito está passando por dificuldades, ele fala, não, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou sair dessa, porque tudo posso naquele que me fortalece. Né? Agora eu vou prosperar, né? Eu vou fazer negócio, eu vou exportar produtos da minha empresa lá para o exterior, para o Japão, para a China, porque tudo posso naquele que me fortalece. Né? Eu vou pregar na África inteirinha. Ele pensou, Pedro? Sozinho eu vou pregar na África inteirinha, porque tudo posso naquele que me fortalece. Opa, o texto está dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Então o que eu vou fazer? Eu posso então plantar bananeira com uma mão só e fazer flexão? Aqui está dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Logo, eu posso pular e cair do outro lado do quarteirão. Tudo posso, ó, tudo. Bom, essa é uma interpretação bastante inocente e que não tem nada a ver com as Escrituras. Qual é o contexto onde essa frase está colocada? Paulo está falando do quê? Isso aqui é o complemento do que ele está falando, naturalmente. Isso aqui não é uma caixinha de promessa. Você tira um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, então vou correr a São Silvestre e vou ganhar. Não é assim que funciona a Bíblia. Do que Paulo está falando? Ele está falando, eu estou muito feliz porque vocês me mandaram essa oferta, assim como também estou feliz quando Deus está me sustentando nas dificuldades. Eu posso passar por dificuldades, não pensem que eu não sei passar. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que é o tudo que Paulo está falando aqui? É toda a provação e toda a privação que ele tem atravessado. Agora, por que ele pode passar por tudo aquilo? Tudo o quê? Ser chicoteado, ser fustigado com vara, passar fome, nudez, sede, não saber onde vai dormir, às vezes tem que dormir no tempo, no relento, correr perigo de vida, né? Agora não fala mais isso, né? Agora é perigo de morte, né? Risco de morte, com judeus enfurecidos numa cidade, com gentios incrédulos que eram contrários à pregação e que às vezes estavam sofrendo no bolso. Isso aconteceu em Éfeso. Paulo pregou para tanta gente se converteu, que aqueles caras que faziam santinhos, né, da deusa Diana, começaram a ficar com o mercado parado. Ele fazia e não vendia. Começou a afetar o bolso. Começaram a perseguir Paulo. Tantos perigos, tantas provações. E tinha mais. Eram perseguidos dentro da igreja também. Né? Ele escrevia uma carta como para a igreja de Corinto, e a resposta era qual? Ah, esse Paulo não é apóstolo nada. Quer saber? Esse Paulo, ele quando escreve essas coisas fortes, poderosas, mas quando tá perto, não bota medo em ninguém, tem uma presença fraca. Ele tinha que ouvir tudo isso. Ouvia de falsos mestres que ele pregava uma mensagem para os gentios e outra para os judeus, que ele falava o que as pessoas queriam ouvir, que na verdade ele não era apóstolo de Jesus, porque não foi Jesus que ensinou ele, que o que ele ouviu do terceiro, que nem telefone sem fio. É, o apóstolo ouviu de Jesus, que pregou para o outro, que pregou para o outro. Paulo pegou o evangelho lá de terceira, quarta mão, e aí estava pregando tudo errado. Ele tinha que ouvir tudo isso de dentro da igreja, de pessoas para quem ele pregou, de pessoas de quem ele era pai espiritual. Ele tinha que ouvir essas coisas que eram fruto de ingratidão, de rebeldia, de pecado. E ainda assim, ele continuava. Mas como? Porque ele era fortão? Não, porque em tudo ele dependia de Deus. Ele dizia, essas coisas são terríveis de passar, mas eu posso passar por todas elas. Não porque eu sou forte. Talvez ele diria, na verdade eu sou muito fraco. Ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele explica de onde vem a sua força. tudo posso naquele que me fortalece. Ele demonstrou ter esse mesmo tipo de confiança em outra área, quer ver? Na área do ensino. Alguém ia dizer, mas Paulo, você é um cara aí lá da Judéia, sai agora ensinando os outros, está dizendo que é apóstolo, que é representante, quer saber? Você tá dizendo que isso é muita coisa. E ele então diz em 2 Coríntios 3, 4 e 5, ele diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, a confiança de pregar, de apresentar o Evangelho, não por nós mesmos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ele não está dizendo que o que ele oferecia porque ele era inteligente, que ele era sabido. Não por causa disso. Como se isso partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se ele era um apóstolo, se ele foi talvez o escritor mais importante das escrituras, não porque ele ofereceu mais verdade, ou porque outros não acertaram muito, mas pelo lugar onde essas obras ocuparam dentro da revelação progressiva, quando Deus já estava contando suas últimas coisas, contando a história completa, e obviamente isso aqui traz mais teologia e mais profunda e mais pontual para nós, né? Como também o tamanho da sua obra. Ele escreveu 13 cartas. Coloquei só 3, né? Imagino que do outro lado eu estou colocando 10. Ele escreveu 13 cartas. Cartas escritas em contextos diferentes que são riquíssimas para nós. Na nossa igreja, desde a nossa fundação aqui em Atibaia, nós já estudamos várias delas. Começamos estudando o livro de Efésios, né, para aprender as bases doutrinárias da igreja. Depois estudamos 1 Coríntios inteirinho, para estudar a igreja na prática cristã. Depois nós fomos estudar a vida de Jesus, né, fomos para os evangelhos. Depois fomos para Romanos. Um livro de teologia sobre salvação e vida cristã. Que mais? Agora estamos em Filipenses, já estamos terminando Filipenses. Lembrando que nas terças-feiras já estudamos Gálatas e Colossenses. Eu esqueci, nós pregamos aqui de domingo à noite também, 1 Tessalonicenses. Vendo uma igreja dedicada, porém abalada por uma perseguição tamanha que eles pensavam que já estavam na grande tribulação. Olha quanto nós temos aprendido nesses 7 anos e meio da nossa existência, a maior parte desse tempo, das cartas do apóstolo Paulo. Então, Paulo é importantíssimo na nossa teologia. Ainda assim, ele diz, a nossa suficiência, a confiança de pregar essas coisas em Deus, vinha de quem? Do próprio Deus. Era Deus fazendo ele forte, quando, na verdade, por trás das contas, ele era fraco. E assim somos nós. Quem de nós aqui pode bater no peito e falar, não, isso aqui pode deixar comigo, eu dou jeito, isso aqui eu sei tudo, eu não preciso de ninguém. Qual de nós pode fazer isso? Não pode. E um exemplo disso é ver o número de pessoas que no momento de oração vêm aqui à frente. Pessoas dizendo, Senhor, eu estou fraco, eu preciso do Senhor. E não pensem que essas pessoas que vêm aqui são só elas os fracos, que um dia vêm elas, outro dia vêm os outros que ficaram sentados. No final, todos nós somos fracos diante de Deus. Então, o que nós fazemos quando passamos por privações, por dificuldades? Vou dar meu jeito, vou dar meus pulos, vou fazer até se for errado, porque afinal, olha a minha situação. Não, o que, que Paulo diz? Que a força dele não vinha da sua inteligência, dos pulos que ele dava, né? Dos nós que ele dava nos outros, ao contrário. A força dele vinha de Deus, que o fortalecia a ponto de olhar para todas as dificuldades e dizer, tudo posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Puxa, eu pensei que ia pregar aí sobre alguma receita mágica para sair do vermelho, né? Que a gente ia fazer alguma campanha, pastor que tem a Bíblia mais forte, ia colocar aqui na frente, as pessoas iam trazer uma oferta e não iam colocar no gasofilácio, iam colocar na Bíblia do pastor, que aí sim, aí Deus dá em dobro. Né? Ou o pastor ia ensinar que tem que subir um monte, fazer uma oração poderosa lá, uma oração poderenta, né? Ou que tinha algum tipo de simpatia evangélica, né? Para atrair dinheiro. Os incrédulos fazem o quê? Põe uma nota de $1 na carteira, que é para atrair dinheiro. Nós colocamos o quê? a fé em Cristo, não na nossa carteira, no nosso coração, e deixamos Deus cuidar de nós, sabendo que o seu poder se aperfeiçoa em nós mais facilmente, não porque ele tenha menos poder, mas porque nós somos mais rebeldes, mais duros, mais fechados para observar a sua ação, mais dependentes de nós do que de Deus. Então o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e Deus sabe dá-la na medida correta, ao mesmo tempo em que nos dá todos os dias o que precisamos. A Bíblia também nos ensina. O que Jesus nos ensinou? Nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Ele disse isso depois de ensinar o quê? Que Deus, olhando para plantas, né, para flores que não tecem, as dá vestimentas mais bonitas que ele deu para Salomão. E que pássaros, pequenos pássaros que não plantam, não colhem, eles têm de Deus o seu alimento diário. Então ele nos ensina a depender diariamente do Senhor. E manter nossa esperança no Senhor, dizendo cada dia basta o seu próprio mal. Não ensinando inconsequência, mas ensinando esperança, confiança, uma vida entregue nas mãos do Senhor. Nós sabemos como essas lições são importantes para nós. E não só na área financeira. Não só com dificuldades financeiras, com os nossos problemas. Problema de família, problema de saúde, problema de falta de coragem, de depressão, de desânimo, de falta de força, de perseguição no trabalho, de um monte de dificuldades. Quando o Senhor, na nossa fraqueza, nos torna fortes. Então, o que Paulo está ensinando? Que quando nós estamos em dificuldades, a gente entra para dentro do casulo, né? Não saio de casa, não ponho o cara fora de casa. Vou ficar na cama o dia inteirinho, não vou nem levantar hoje da cama. É isso que ele nos ensina? Ao contrário, ele nos ensina a sair da cama e dobrar os nossos joelhos. E orar ao Senhor. E valorizar o que ele nos deu. Estar contente com o que ainda nos deu, talvez com o que nem vá nos dar. Sabendo, não que eu sou um masoquista, mas sabendo que o Senhor sabe o que me dá, na hora que me dá, e sabe produzir em mim o que falta. Olhando para Deus e seguindo. A nossa suficiência vem de Deus. Vamos falar todo mundo junto? A nossa suficiência vem de Deus. Zé Roberto, vem até aqui e ore por nós, pedindo que ele faça isso todos os dias. Nos faça ver que a nossa suficiência vem de Deus.
Senhor, te agradecemos por essa porção da tua palavra, essas lições tão preciosas que o apóstolo Paulo nos deixou, de que nós devemos estar sempre preparados, ó Pai, para passar dificuldades, e mesmo nas dificuldades saber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos conduz, que o Senhor está nos ajudando e sempre nos dá vitória. Tira do nosso pensamento qualquer tipo de ignorância que nos leve a doutrinas diferentes que tragam promessas de bênçãos, de felicidade, daquilo que o crente não recebe. Ou seja, as dificuldades vêm das nossas vidas, porque tudo isso vem do Senhor. Mas no meio de tudo isso, o Senhor nos garante a vitória e nos ajuda. Obrigado por tudo isso, Pai. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor trabalhe no coração de cada um, para que nós possamos aprender e vivenciar esse cristianismo verdadeiro. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.